Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, meu povo! Pode abrir essa roda que é o Curitiba da Samba, chegando aqui na Avenida Cadenciosa da Rádio Cultura de Curitiba, 930M, comigo, Lucas Cavanha, já contando os dias para essa finaleira do ano, que tá puxado esse final de dezembro, vamos combinar, mas nada como uma boa cadência, nada como o nosso micróbio do samba para chegar aqui na sintonia da Rádio Cultura 930 pra gente fazer essa batucada naquele astral. E hoje, muito bem acompanhados, para vocês que acompanham o Curitiba da Samba desde a nossa estreia há mais de um ano, a gente volta e meia fala dele por aqui, e aliás, todos os amigos dele, praticamente todos os companheiros dele, pessoas que desenvolvem músicas, grandes parceiros de samba, de alma e de vida, já passaram aqui pelos estúdios e de 5 convidados, eu acredito que pelo menos 4 falam deles. Eu tô dizendo aqui do nosso querido, maravilhoso, que começou a tocar com 17 anos de idade, tá com 34, tá aí há 17 anos na trajetória musical. Logo menos daqui a um ano completa a maioridade, ele pode fazer o que ele quiser. Não que ele não faça, porque ele faz parte do projeto do Regional Suburbano, do Braseiro e do Regional Generoso, que é o último projeto aí que foi encabeçado, que rola ali ao redor do Passo da Liberdade. Hoje o Curitiba da Samba tem o prazer inenarrável de receber aqui nos estúdios da Cultura Ricardo Salmazo. Muito barulho! Chega mais!
Obrigado, Luquinhas. Obrigado por ter me chamado, né? Obrigado por essas palavras aí e tal, por estar sempre conosco nas rodas, nos
Quando
projetos.
Quando eu consigo, né, querido? Que minha vontade era estar nessas rodas aí mais do que eu vou.
Mais diferente?
Chega mais, a gente aqui tá ajeitando. Afinal de contas, nada do que essa roda aqui, que é a casa do samba de Curitiba, que se virou esse ponto de encontro, esse samba show, esse talk show de samba da cidade. E é muito curioso, né? Porque a gente, antes da gente entrar no estúdio, eu tava falando que de fato é muito difícil a gente trazer os sambistas pra cá. Você é uma prova viva também disso, justamente por tamanhos projetos que existem na cidade. Você que tem aí 17, começou aos 17 anos, tem 17 anos de trajetória. A gente se encontrou domingo passado, lá no aniversário da Tia Midi, uma das figuras emblemáticas do cenário cultural da cidade, irmã do Lápis. Como é fazer uma avaliação de 17 anos? Você que é curitibano, passou por diversos projetos, integra vários projetos. Conta um pouco dessa trajetória.
Então, é muito bom, né, fazer parte, assim. Eu vim passando por, né, nas diversas fases assim e tal. Comecei com 17 anos, né? No Boqueirão, onde eu morava até pouco tempo atrás. Tocando pagode, né? Tocando pagode.
Pagodinho.
Tocando pagode. Com muito orgulho, assim. Muito legal, uma escola muito bacana, assim. Muito bacana. Então, assim, daí, naturalmente, assim, a coisa foi acontecendo, né? Tocando nos grupos, daí vai mudando de grupo, sabe? Aquela luta pra cachê, fazer valer, porque é desvalorizado, né? Muito pouco valorizado, né? O trabalho do músico, principalmente no meio do pagode, assim, eu observo. Faz tempo que eu não tô mais nesse meio, né? Mas tomara que tenha melhorado bem, assim. Então, e sempre assim, né? Pesquisando e tal, e se enfiando no meio, assim, e deixando a coisa acontecer mesmo, assim, porque as coisas vão ramificando de uma forma muito interessante, assim, sabe, com a coisa do, principalmente pra gente, com a descoberta, né, e da coisa autoral, né, então os movimentos que nós participamos de música autoral em Curitiba, de samba autoral, são fundamentais, assim, pra que a coisa chegasse, no nível que hoje está, que a meu ver, assim, é muito bom, assim, a evolução que aconteceu de valorização do compositor e do músico do samba em Curitiba, assim, cada vez mais, né? Eu acho que em diversas áreas, você que passa, né, eu sinto a valorização da arte, assim.
Não, com toda certeza. E o samba, principalmente, ele teve uma abrangência necessária, ele conseguiu abranger várias casas que até então ele não conseguia. quer estar em alguns jornais, está na rádio, como é o caso do Curitiba da Samba, ele está sendo premiado, como foi que aconteceu agora no Dia Nacional do Samba, onde vários sambistas e projetos foram enaltecidos lá na Câmara, um projeto, inclusive, do professor Euler. Se você quer entender dessa solenidade que aconteceu, chega lá no cultura930.com.br, na aba podcast, que no programa de domingo passado, além da gente ter batido um papo com esse sambista lá do Rio de Janeiro, que é o Rogerinho Ratatouille, a gente entrevistou também o professor Euler, onde ele falou a respeito dessa importância, dessa solenidade também para o cenário cultural de Curitiba. Esse serviço, né, afinal de contas, como a gente está falando, enaltecer o samba, enaltecer o pagode, enaltecer esses agentes, vocês que produzem dentro do cenário cultural da cidade, é muito importante. E como você mesmo falou, ainda existe essa cultura, né? Onde o músico muitas vezes não é respeitado dentro das casas de show. É. E uma pergunta que eu te faço, quase até uma enrascada que vou te colocar. Por onde, de que maneira a gente ir nesse caminho para que o músico seja respeitado por esses empresários, pelas casas de show? Você que veio do pagode, está aí agora no samba, um samba que vem de raiz, né? De que maneira quebrar isso, você acha?
É assim, porque eu acho que, com certeza, pela qualidade do trabalho, né? Isso envolve pesquisa, prática, né? Adequação ao gênero, né? A forma de se fazer samba, a forma de se fazer uma arte, né? Seja você classificado como tradicional, ou como moderno, ou como uma pessoa que mistura, né? Que faz uma mescla, que inventa uma coisa nova, enfim. Você tem ter a propriedade do que você faz, assim. É muito, né? De ter a verdade na sua arte. Isso por si só, ele já faz nós termos o respeito, né? De quem nos contrata, de quem nos assiste, né? Mas aí tem uma coisinha a mais, que é saber lidar mesmo com a parte profissional, assim, de ver aquela sua arte como um produto, né? Que é uma coisa assim, pô, a gente sempre pensa assim, né? Porra, queria só fazer arte, né? Uma coisa tão bonita e tal. Mas, infelizmente, se você ficar só nessa de minha arte é linda, do meu coração e tudo mais, isso realmente é o fundamental. Mas você tem que exigir a contrapartida de quem te contrata. Colocar valor mesmo, assim, na coisa.
Bom, e para vocês entenderem, aliás, essa necessidade, né, de agregar esse valor em cima do trabalho que é desenvolvido pelos músicos da cidade, vamos abrir esse bloco com um sambinha teu? Olha só, a gente vai com a letra de Generoso, do nosso querido Ricardo Salmazo, que é nosso convidado aqui do Curitiba da Samba de hoje na Rádio Cultura. E vamos escutar essa letra, vamos ver se a gente abre os corações aí dos empresários da cidade com essa generosidade, para eles respeitarem os músicos. Respeitem os músicos, por favor, respeitem os nossos bambas. Então simbora com o Ricardo Salmazo e a letra de Generoso aqui na Cultura.
Ai, o samba me vem assim, sem nem perguntar por mim, nem sequer se preocupar como estou. Ah, que samba que vem a mim, se a vida me fez assim, por que queres me levar, se não vou saber lhe amar? E o samba que eu criei é meu e de mais ninguém, e sei que não me convém a esmo eu espalhar a dor que em meu peito é mato. E de fato o samba é minha grande dor, samba que eu choro ao lhe ver, samba só por ti posso morrer, samba que é o mar banhando o corpo, que prefere se ver morto a ter que me ver sofrer. Samba, samba que eu choro ao lhe ver, samba só por ti posso morrer. Samba que acreditou em mim, se a vida me fez assim, só por você eu vou viver. Se a vida me fez assim, só por você eu vou viver.
Ah, que lindeza! E quem nunca chorou escutando um samba, vendo um samba? A gente acabou de ouvir. E aqui é papo aqui pra mais de meta. A gente foi com a letra de Generoso, né? Do Ricardo Salmazo, uma letra linda. E afinal de contas, quem já, né? Você, então, mais do que nunca, já deve ter chorado litros, né? Escutando sambas por aí, fazendo sambas, né?
Sem querer, às vezes a gente vem uma emoção assim, né, que toma a gente.
Você também, né, é do... diga, perdão.
Não, é isso que... e a letra fala disso, né, da emoção, né, que a gente chorar ouvindo samba e participando do samba. E quão o samba é generoso, assim, como fosse uma entidade, uma divindade, assim mesmo, né, como a música é pra mim. É... que é tão generosa, né? Que a gente faz um monte de coisa não tão legal, né? E o samba sempre.
Mas você é a segunda pessoa que entrevista em anos de jornalismo e me fala que o samba é uma entidade. A primeira pessoa que me falou que o samba é uma entidade, que eu concordo em gênero, número e grau, foi a Maria Naidar, quando ela estava indo concorrer para o Prêmio da Música Brasileira. Agora não me perguntem o ano, que eu não vou lembrar, mas era o ano que a homenageada foi a Clara Nunes, e ela estava em dúvida sobre que samba escolher para cantar, para fazer essa homenagem. E de fato, deve ser muito difícil também escolher qualquer música do repertório que a Clara enalteceu, mas também muito complicado a gente definir o que é o samba, mas de fato que é uma grande entidade, isso a gente não tem como negar.
É bom,
falando em samba, falando em carnaval, falando em Clara Nunes, fim de carnaval, é a segunda música que a gente tem aqui na lista, ainda nesse bloco, pra escutar, que é uma letra do Ricardo Salmazo, em uma parceria dele com Bruno Santos de Lima. Fala um pouco a respeito dessa letra pra gente.
Então, esse é um dos primeiros sambas que nós fizemos, eu e o Bruno, né? É o meu parceiro mais antigo, nós nos conhecemos em 2002, na PUC. Que foi o embrião dessa coisa toda dos projetos do samba dos sindicatos, do samba do compositor paranaense, né, que era ali na PUC. Eles faziam direito, ele, o Brunão, o Luassis, o Telzinho era meu parceiro de jornalismo, eu fazia jornalismo. Parei, eu não cheguei até o final. Mas enfim, daí nós fazíamos o samba, e esse foi um samba, uma letra que o Brunão mandou pra mim, né, falando que quando o carnaval acaba e tudo mais, pra guardar os panos, guardar a fantasia, reencontrar os desenganos da vida, O Brunão tem muito disso, de falar do sofrimento, assim, do sofrimento, dessa coisa do... como o Nelson Cavaquinho, essa coisa da tristeza, né, e de forma muito bonita, e que é o fim de carnaval.
Vamos saber, então, o que tem por trás desse fim de carnaval, letra de Ricardo Salmazo em parceria com Bruno Santos de Lima, que a gente ouve agora no Curitiba da Samba, aqui na Cultura.
Pode guardar os panos, reencontrar os desenganos, pois o carnaval já se acabou, o olho que brilhou no estandarte hoje volta à realidade. Já é quarta-feira e a lenha toda se queimou. Guarde o sorriso pro ano que vem, não só você, mas o morro também, esperando o próximo carnaval. Levante a bandeira do seu dia a dia, reerga o que sobrou da alegria, para cantar pra final. Pode guardar os panos, encontrar os desenganos, pois o carnaval já se acabou, o olho que brilhou no estandarte hoje volta à realidade. Já é quarta-feira e a lenha toda se queimou.
Ai, que lindeza! Por mais fins de carnaval. Tô brincando. Olha só, a gente foi com a letra de fins de carnaval. Letra de Ricardo Salmazo, parceria com Bruno Santos de Lima. Encontro necessário desses grandes mestres do atual cenário da música brasileira, que é desenvolvida aqui na nossa terra. Esse samba com gosto de pinhão, diga lá.
Faz uma coisinha. Esse samba eu fiz na casa do Nego Xande.
Ah, é?
É, nas antigas.
Salve, salve, Nego Xande.
É aí, Xande.
Olha só, falando em Nego Xande, se você perdeu o programa do dia especial, Dia Nacional do Samba, que foi ao ar no início de dezembro, chega lá no cultura930.com.br, que tem lá na íntegra esse programa que a gente contou com a participação especialíssima do Nego Xande, outra figura essencial, emblemática aqui do cenário Bamba de Curitiba, que agora tá lá, radicado no Rio de Janeiro, pra nosso deleite, né? Mas enfim, a gente fica com o coração na boca quando escuta os sambas dele por lá. Mas ele fez esse programa aqui em Curitiba, bateu esse papo com a gente, falou sobre Ricardo Salmazo também. Aliás, quem não fala sobre Ricardo Salmazo aqui nessa cidade?
Parceiraço, Xande, cara. Tem uma história gigante aí.
Sim, ele contou tudo isso. Se você quer escutar, conhecer, não ouviu falar a respeito do trabalho do Nego Xande, chega lá no Portal da Cultura que tem esse programa na íntegra pra você se deliciar. E olha só, vamos virar esse bloco com mais uma do Salmazo pra gente voltar no segundo bloco, batendo mais papo pra saber um pouco mais a respeito aí dos preparativos do Salmazo pra virar esse ano, já chegar no carnaval, que eu quero saber onde é que ele vai passar, qual é a escola dele. E a gente vai com a letra de Palmas Pra Minha Avó. Fala um pouco rapidamente a respeito dessa letra.
Tá bom, esse ele é um baião, assim, mas pode ser em forma de um calango, assim, alguma coisa assim, que eu fiz pra minha avó, falando do pudim dela, que é o que une a família em torno do pudim da avó. Fala do pudim, certo? E essa música é interessante, que eu fiz ela, eu achei ela muito parecida com uma música do Ciba, da Rabeca. Daí eu lembro que eu redigi um e-mail pro Ciba pedindo autorização a Ciba. Acho que talvez eu tenha feito um plágio aí e tal. Eu não lembro agora se eu mandei ou não, cara. Inclusive eu tenho que ver isso aí, mas se de repente for igual, veio no coração e...
Olha, mas é como qualquer cultura familiar. Se tem comida envolvida, tem samba no meio também, a gente vai saber quais são essas palmas pra minha avó. Que essa letra do Ricardo Salmazo aqui falando a respeito desse bom doce da avó dele, que já deixou a gente com água na boca, né? Depois desse horário ingrato de domingo. Mas embora lá com Palmas Pra Minha Avó, letra de Ricardo Salmazo. E no segundo bloco a gente volta com mais bate-papo, samba, aquela malemolência toda aqui no Curitiba da Samba.
Minha avó tem 79 anos, é vivida e forte como um touro, da labuta não leva desaforo, trabalha até 2 horas ininterruptas, nunca foi de fugir da sua luta, trata os filhos como se fossem anjos, e pros netos que já são bem marmanjos, ela faz um pudim que é uma beleza. Palmas pra minha avó, palmas pra minha avó, palmas pra minha avó. A velhinha é demais, oi vovó, palmas pra minha avó, oi vovó, pra minha avó, vovó, palmas pra minha avó. A velhinha é demais, foi casada, é viúva, mãe e tia, a pedição de arrego não é praxe, e se algum desalmado assim ache, saiba que ela é um poço de sossego, nunca foi de atitude arredia, o carinho e a bondade lhe transborda, mas se alguém com fome lhe aborda, ela faz um pudim que é uma beleza. Palmas pra minha avó, palmas pra minha avó, palmas pra minha avó. A velhinha é demais, alicerce da nossa familiagem, a velhinha é quem segura as pontas, chora se algum corno lhe apronta, em seu peito não faltará coragem, é protetor igual leão selvagem, doce meiga como uma tigresa, pra manter as coisas numa relax, ela faz um pudim que é uma beleza. Palmas pra minha avó, palmas pra minha avó, palmas pra minha avó. A velhinha é demais, com carinho e leite condensado, é o doce que faz nossa cabeça, que serve pra que a gente não esqueça do anjinho que está ao nosso lado, que ao falar me deixa arrepiado, e sorrindo de orelha a orelha, de saber que quando me der na telha e a barriga já estiver roncando, ou logo minha vida adoçando, comendo seu pudim que é uma beleza. Palmas pra minha avó, palmas pra minha avó, a velhinha demais.
Você está ouvindo Curitiba da Samba com Lucas Cavanha.